Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque neste domingo, dia 30 de março de 2025, a fragilidade e a doença são experiências que todos temos em comum. Mais ainda, porém, somos irmãos na salvação que Cristo nos deu, escreve o Papa Francisco na sua mensagem para o Ângelus deste quarto domingo da quaresma. Precisamos de pôr as diferenças de lado e, com coragem e responsabilidade, sentarmos-nos à mesa e iniciar um diálogo construtivo. É o apelo do Papa aos líderes do Sudão do Sul. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade, escreve o Papa Francisco na mensagem enviada ontem ao arcebispo ortodoxo de Tirana, na Albânia, por ocasião da sua entronização. A Universidade Católica, situada em Rumbek, um sinal de esperança no Sudão do Sul, país quase exclusivamente conhecido pelos seus conflitos e crises humanitárias. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Como tem sido habitual nos domingos anteriores, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma mensagem do Papa Francisco, ainda em convalescença na Casa Santa Marta, para o Ângelus deste quarto domingo da quaresma, que neste ano C é sobre a parábola do filho pródigo, que lemos no capítulo 15 de São Lucas. No Evangelho de hoje, escreve o Papa, Jesus percebe que os fariseus, em vez de se alegrarem porque os pecadores se aproximam dele, ficam escandalizados e murmuram nas suas costas. Depois conta-lhes sobre um pai que tem dois filhos. Um sai de casa, mas depois, acabando na pobreza, regressa e é acolhido com alegria. O outro, o filho obediente, desdenhoso do pai, não quer entrar na festa. Assim Jesus revela o coração de Deus, explica Francisco, sempre misericordioso para com todos. Cura as nossas feridas para que nos possamos amar como irmãos. Caríssimos, prossegue o Papa, vivamos esta quaresma ainda mais no jubileu como um tempo de cura. Eu também estou a vivê-lo assim, na minha alma e no meu corpo. Por isso agradeço de coração a todos aqueles que, à imagem do Salvador, são instrumentos de cura para os outros, com a sua palavra e com a sua ciência, com o carinho e com a oração. A fragilidade e a doença são experiências que todos temos em comum. Mais ainda, porém, somos irmãos na salvação que Cristo nos deu, sublinha o Papa na mensagem. Confiando na misericórdia de Deus Pai, continuemos a rezar pela paz, exorta Francisco, pensando na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na República Democrática do Congo e em Myanmar, que também sofre muito com o terremoto. Um particular pensamento o Papa dedica-o ao Sudão e Sudão do Sul. Acompanho com preocupação a situação no Sudão do Sul, escreve Francisco. Renovo o meu sincero apelo a todos os líderes para que envidem todos os esforços para reduzir a tensão no país. Precisamos de pôr as diferenças de lado e, com coragem e responsabilidade, sentarmos-nos à mesa e iniciar um diálogo construtivo. Só assim será possível aliviar o sofrimento da querida população do Sudão do Sul e construir um futuro de paz e estabilidade. E no Sudão, a guerra continua a fazer vítimas inocentes, reconhece Francisco, exortando as partes em conflito a colocarem em primeiro lugar a proteção das vidas dos seus irmãos civis e auspicando que sejam iniciadas novas negociações o mais rapidamente possível, capazes de garantir uma solução duradoura para a crise e que a comunidade internacional aumente os seus esforços para enfrentar a terrível catástrofe humanitária. Mas também há factos positivos para Francisco, que cita, por exemplo, a ratificação do acordo sobre a delimitação da fronteira entre o Tajiquistão e o Quirguizistão, que representa um excelente resultado diplomático. Encorajo ambos os países a continuarem neste caminho, conclui o Santo Padre, com uma invocação a Maria, Mãe da Misericórdia, para que ajude a família humana a reconciliar-se na paz. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade, escreve o Papa Francisco numa mensagem enviada ontem ao arcebispo ortodoxo de Tirana, na Albânia, por ocasião da sua entronização. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Um exemplo a ser seguido no caminho do diálogo ecumênico, mostrando a urgência da unidade entre os cristãos enquanto muros de todo tipo são erguidos no mundo. A sua beatitude, Johann, arcebispo ortodoxo de Tirana, do Risitor da Albânia, Francisco indica como modelo seu predecessor, Anastás, que faleceu em Atenas em 25 de janeiro passado e testemunhou um zelo apostólico que deixou um legado profundo e duradouro na Albânia, escreve o Papa, particularmente na promoção da convivência pacífica entre homens e mulheres pertencentes a diferentes igrejas e tradições religiosas. Francisco escreve ao novo primaz ortodoxo eleito em 16 de março por ocasião da cerimônia de entronização na qual participou uma delegação vaticana guiada por Dom Flávio Pace, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e composta pelo padre Andrea Palmieri, subsecretário do mesmo dicastério, e pelo Monsenhor Yonut Postreja, da Nunciatura Apostólica. Numa mensagem entregue pelo padre Pace, o Papa assegura a sua beatitude, Johann, suas orações pelo ministério que ele agora está iniciando, dizendo estar certo de seu desejo de promover o diálogo como meio para superar as divisões e pela busca da plena comunhão entre todos os discípulos de Cristo. Nestes tempos difíceis, marcados por guerra e violência, é ainda mais urgente, enfatiza Francisco, que os cristãos deem um testemunho crível de unidade, para que o mundo possa acolher plenamente a mensagem evangélica de solidariedade fraterna e de paz. O Papa apela à responsabilidade de caminhar juntos para tornar cada vez mais visível aquela comunhão que, embora infelizmente ainda não completa, todavia já nos une, e conclui com a esperança de que, sob a orientação do primaz Johann, as relações entre a Igreja da Albânia e a Igreja Católica cresçam ainda mais, buscando novas formas de cooperação fecunda na proclamação do Evangelho, no serviço aos mais necessitados e renovando nosso compromisso de resolver as questões que ainda nos dividem por meio do diálogo da caridade e da verdade.
Quando se fala do Sudão do Sul, a maior parte da informação é sobre conflitos e crises humanitárias. No entanto, neste país, também se sente a energia e o dinamismo dos jovens, ávidos de construir um futuro melhor para o seu país. Na Universidade Católica do Sudão do Sul, situada em Rumbek, promove-se a transformação. Os missionários do Sagrado Coração prestam especial atenção aos mais vulneráveis, com especial enfoque na educação das mulheres, na convicção de que a educação é a chave para um país mais próspero, informa a agência Fides no seu portal. A universidade representa uma oportunidade concreta para ultrapassar a emergência que o Sudão do Sul continua a enfrentar. Os desafios, porém, são enormes. O mais grave neste momento é a guerra civil, que teve repercussões devastadoras. Muitas paróquias, escolas e clínicas foram obrigadas a encerrar. Em algumas áreas, os sacerdotes, religiosos e leigos continuam a servir às suas comunidades, apesar do perigo constante. Recusam-se a abandonar o seu povo, mesmo à custa de enfrentar viagens extremas. Muitas vezes, um sacerdote só pode visitar uma comunidade uma vez por ano, ou menos. o que faz dos catequistas locais figuras fundamentais para a vida da Igreja. O sistema escolar do país é frágil. As escolas primárias e secundárias oferecem um nível de ensino muito baixo, informa a agência Fides. A Universidade Católica do Sudão do Sul procura inverter esta tendência, oferecendo uma educação de qualidade, graças a professores especializados e programas de estágio em institutos católicos. Os primeiros formados da universidade já estão a fazer a diferença nas suas comunidades. Entre eles, muitas mulheres, as primeiras das suas famílias a completar o ensino superior, regressam às suas aldeias como professoras, assistentes sociais, enfermeiras e profissionais. Estas jovens não estão apenas a melhorar as suas vidas, mas também a transformar o tecido social, desafiando preconceitos sobre a educação das raparigas e oferecendo novas perspectivas para o futuro. As aulas decorrem no período da tarde com um programa intensivo para permitir que os alunos possam sustentar as suas famílias de manhã ou trabalhar para se sustentarem. O campus é acessível a todos. Foram criados espaços adequados a pessoas com deficiência, incluindo casas de banho adaptadas a cadeiras de rodas. Aqui, o único requisito para estudar é a determinação e a paixão. Os missionários do Sagrado Coração trabalham com dedicação para gerar mudanças reais na vida das pessoas, para que possam construir um futuro mais sólido e digno para si e para o seu país. O presidente Bola Ahmed Tinubu garantiu aos cidadãos nigerianos que compreende perfeitamente as dificuldades que enfrentam devido às reformas econômicas em curso. No entanto, realçou que estas reformas são cruciais para construir uma nação resiliente e garantir um futuro próspero para as gerações vindouras. Lê-se num comunicado da presidência citado pela agência CISA África. O presidente fez estas observações quando recebeu uma delegação da Conferência Episcopal da Nigéria em Abuja. O encontro surgiu na sequência da recente sessão plenária dos bispos, em março, durante a qual os prelados criticaram o governo pelo aumento da insegurança e pela deterioração da economia. Dirigindo-se aos bispos, o presidente Tinubu sublinhou a necessidade de ajustamentos econômicos inevitáveis para o desenvolvimento nacional. A delegação da Conferência Episcopal era liderada pelo arcebispo de Owerri e presidente da conferência, Dom Lucius Iwejuru Ugorji, que reconheceu os esforços do presidente, ao mesmo tempo que expressou preocupações sobre as dificuldades econômicas causadas pela remoção dos subsídios aos combustíveis. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz e bom fim de semana para todas e todos.